Agora eu recebo aqui com muita satisfação no estúdio da CBN Cascavel a doutora Giolana Mascarenhas da Cunha, pediatra, para problematizar e refletir conosco sobre a questão da adultização. Os impactos físicos, mentais da adultização em crianças e adolescentes a partir da perspectiva da pediatria. Como que a pediatria pode contribuir para a gente refletir sobre essa temática, o papel da sociedade, das famílias e como garantir que esses direitos não sejam violados e o quanto a cultura também tem um impacto muito grande em relação a isso também. Doutora Giolana, bem-vinda à CBN, bom dia!
Bom dia, obrigada pelo convite, é uma satisfação estar com vocês aqui no dia de hoje.
Vamos trazer primeiramente uma contextualização e uma definição. O que é a adultização? O termo pode aparentemente ser novo, mas já conversamos aqui em off, a prática em si não é tão nova assim. Então, o que é a adultização e desde quando as entidades, as organizações vêm percebendo esse comportamento?
A adultização é esse processo de antecipar etapas, antecipar a vida adulta durante a infância. É um processo que ele pode ser em que a criança ela é tratada, retratada, né, através de alguma percepção de outras pessoas, a se comportar como um adulto. Então, essas etapas de desenvolvimento fisiológico, biológico e comportamental, elas são antecipadas. E isso se dá tanto através da sociedade, que acaba estimulando isso de alguma maneira, seja pela própria família, que acaba incentivando a criança a se vestir, a se comportar como se fosse um mini adulto.
A cultura, o comportamento e o ambiente são fatores que podem influenciar e acabar incentivando de forma inadequada essa adultização?
Certamente. E a gente observa isso culturalmente ao longo dos anos. Embora essa palavra adultização tenha emergido recentemente, principalmente no Brasil, isso vem sendo observado pela comunidade científica já há algum tempo. Há cerca de 20 anos, a gente já teve o primeiro documento da Organização Mundial de Saúde nos alertando sobre a adultização e a hipersexualização das crianças. E se nós observarmos, muitas vezes isso acontece de uma maneira, entre aspas, natural da própria família. Claro, é comum e é esperado da criança este processo de copiar. Então, toda menina já colocou o sapato de salto da mãe, o menino já colocou a espuma de barba do pai, né, mesmo criança, mas o quanto disso é natural, o quanto disso é incentivado ou ensinado. E isso a gente consegue observar nas diferentes classes sociais e globalmente. Antigamente, era só através da televisão que as crianças tinham esse estímulo pelos meios de comunicação. Hoje está na palma da mão.
Nós estamos falando de uma posição em que estamos, evidentemente, vendo isso acontecer. Mas a pergunta que eu quero fazer é, como que a pediatria pode contribuir para a gente tentar entender como que uma criança, um adolescente que está passando por esse processo da adultização, está passando por um processo de sexualização antecipada, como que ela reage? Ela percebe que está acontecendo alguma coisa inadequada no contexto em que ela está inserida?
Como a maioria dessas situações é no ambiente doméstico, isso acaba sendo de uma maneira natural e a criança muitas vezes nem percebe. Quando a gente fala das redes sociais e do incentivo muitas vezes que parte da família ou dos colegas da mesma faixa etária, que a criança tem uma rede social ativa, por exemplo, essa busca por aceitação, essa busca por likes, acaba fazendo com que haja um despertar neurológico também antes do tempo. Então, por exemplo, uma criança que se comporta como um adulto em rede social ganha vários likes e esses likes fazem com que o circuito da dopamina seja ativado e cada vez buscará mais likes porque, entre aspas, traz essa sensação de prazer, de aceitação e de aprovação. Isso acaba sendo uma situação confortável, agradável à criança. Então, ela não encara, na maioria das vezes, como sendo uma coisa inadequada para a sua idade. Até porque a região do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal, região frontal da cabeça, que toma as decisões, que é capaz de fazer esses julgamentos de certo e errado, adequado ou não, ela se desenvolve ao longo da infância e da adolescência. Então, para a criança, aquilo pode ser natural.
E o quanto essa situação, esse processo da adultização e da sexualização no período da infância e na adolescência vai impactar posteriormente a vida adulta? Porque, claro, se é um comportamento que muitas vezes é naturalizado e a criança e o adolescente não se dá conta do que está acontecendo, isso em algum momento vai refletir na vida adulta também, não é?
Principalmente nós observamos a ansiedade, que acaba atingindo cada vez mais pessoas, e ela começa na infância. Então, todo esse desenvolvimento, né, de esperar as coisas fazer o tempo, as pressões que são colocadas na infância, elas seguem ao longo da vida e pode prejudicar grandemente as relações pessoais futuramente. E em situações consideradas em que a criança tem uma hipersexualização, que é a questão da sexualidade é apenas uma parte da adultização, nós temos tantas outras coisas dentro disso, pode prejudicar a sexualidade, inclusive, na vida adulta. E considerando que isso, nós criamos ciclos, esse adulto terá filhos e esses filhos manterão esse processo em uma fase tão bonita, tão rica em termos de desenvolvimento neuropsicomotor, de desenvolvimento social, psicológico, que é a infância, que tem as suas fases bem definidas, acaba sendo atropelado, podendo causar traumas na vida adulta.
Bem mencionado pela doutora o fato de que a sexualização ela é uma parte do processo da adultização. A gente assimila muito o período da infância como aquele período da inocência e da ingenuidade. E essa questão da sexualização neste período acaba trazendo aquele contexto bem grave, que é o fato da vulnerabilidade dessa criança para o cometimento de crimes sexuais, a violência sexual, o abuso sexual. Então acaba tendo uma relação muito sensível quando uma criança é estimulada a tratar esse tema da sexualidade de forma inapropriada, inadequada antes do tempo, coloca ela nessa condição de vulnerabilidade e acaba até sendo um contrassenso, porque o que era para ser o período da inocência e da ingenuidade, da pureza, acaba se tornando um terror porque essa criança fica vulnerável ao cometimento desses crimes.
Exatamente, e isso é o que tem alarmado mais ainda tanto a comunidade médica, e aí nós temos um contexto biológico, psicológico, social e legal, que já vem sendo documentado há algum tempo, e aí nós observamos que isso não respeita a classe social, não discrimina. Enquanto nós vemos denúncias em relação à Ilha de Marajó, em que as crianças de uma classe social mais inferior estão sendo adultizadas, né, hipersexualizadas, sendo exploradas, de um outro momento nós vemos as crianças que ficam apenas em casa e têm uma classe social mais alta, com o celular nas suas mãos, sendo incentivadas a produzirem conteúdo que exponham seus corpos nas redes sociais ou na deep web, mais comumente. Então é uma questão que tem que ser muito olhada muito, com muita delicadeza, porque nós estamos falando de crianças, mas também com muita atenção, tanto da parte das famílias, principalmente, das escolas e da sociedade.
Essa adultização, ela é estimulada mais em meninos, em meninas, ou hoje isso está num equilíbrio no sentido de que ambos podem ser vítimas disso?
Ambos podem ser vítimas disso. E se a gente observar em relação às famílias, é um pouquinho diferente a maneira que as famílias tratam. Muitas vezes o menino ele é exposto a conteúdo pornográfico muito recentemente, muito precocemente, como um incentivo da família a afirmar a masculinidade. Há uma pressão, muitas vezes, dos pais, dos tios, dos familiares, em afirmar que esse menino a sua masculinidade através da exposição muito precoce a certas imagens ou a própria violência, quando o menino, por exemplo, joga jogos que envolvam tiros, mortes, enfim. Do outro lado, nós temos as meninas que mais prevalentemente é a sexualização de serem mini mulheres. A questão do corpo, pelo desenvolvimento corporal, que é mais nítido. O desenvolvimento das mamas, o alargamento do quadril, enfim. Algum que vai se desenvolvendo ao longo da infância. Então, ambos estão expostos. Os meninos, talvez, numa fase um pouquinho mais tardia nas redes sociais, né? Mas ambos estão bastante expostos.
Estamos conversando com a doutora Giolana Mascarenhas da Cunha, pediatra, sobre a adultização e os impactos físicos e mentais da adultização em crianças e adolescentes. Doutora Giolana, quem está nos acompanhando talvez faça o seguinte questionamento. Ah, mas a sociedade científica, médicos, profissionais, psicólogos estão naquele recente movimento de se falar sobre educação sexual, por exemplo, com crianças e adolescentes, para explicá-los dos riscos em torno disso. Como equilibrar, então? De que forma falar sobre educação sexual com crianças e adolescentes sem entrar nesse processo de estimulação propriamente dito?
De uma maneira mais científica, quando a gente consegue demonstrar que são fases, que são períodos, que é um desenvolvimento e que a modificação do corpo ela ocorre de uma maneira natural, a modificação do comportamento deve acompanhar. Então, o que nós estamos vendo é que, em algumas situações extremas, e isso está nas redes sociais para a gente ver, é estimulado, às vezes, através de músicas nas próprias escolas por pessoas que não estão preparadas para isso. Eu penso que esse conhecimento deve partir, sim, da comunidade médica, da comunidade científica e de pessoas que cuidam de crianças, médicos, psicólogos, enfermeiros dedicados à saúde infantil. Porque muitas vezes um professor ele não recebeu a capacitação adequada de como lidar com a criança de determinada faixa etária. Então isso tem que ser adaptado de uma maneira que seja explicado sem incentivar. Então é delicado e o que é mais importante isso é o diálogo. A família tem o dever de se inteirar sobre o que a criança está aprendendo na escola e fazer os seus apontamentos de como isso se tornar de uma maneira mais natural. A criança aprender a respeitar o seu corpo e colocar limites para que seja respeitada também.
Existe alguma idade ideal para começar a se falar sobre esse tema na família?
Ali pela faixa etária, dos 5 a 7 anos, a gente começa a observar que a criança já tem alguns pudores, que acaba sendo natural. Começa a saber o que é a diferença.
Né?
Porque quando eles são muito pequenininhos, eles não entendem muito a diferença do corpo masculino e do corpo feminino. Né? Maiorzinhos, eles ali quando entram no primário, eles já começam a entender. Então, uma coisa que é muito importante é as famílias já ensinarem. Olha, a região genital não pode ser vista por ninguém. Né? Ou é na pediatra, ou é a mãe, o pai, que na hora do banho, e ensinar a criança já a colocar os seus limites. Por que não pode? Não, porque essa região é uma região delicada, enfim, nesse sentido. Mas detalhes, porque eles vão perguntar, de onde vem os enens? Então, isso tem que ser adaptado a cada faixa etária. No início eles acham que vem a cegonha, depois a mãe comeu a semente da melancia e vai ter um nenê. Enfim, nessas existem algumas histórias que cada família acaba adaptando, mas uma criança de 5, 7 anos não precisa saber como é que é de fato que acontece o desenvolvimento de um bebê, né? A concepção. Então, isso tem que ser adaptado a cada faixa etária.
Isso, e é interessante tocar nesse assunto, porque alguns pais ficam até receosos, né? Quando, claro, em algum momento essa pergunta vai acontecer, o pai e a mãe sabem que em algum momento a criança vai perguntar. Inclusive, tem pai e tem mãe que tem medo desse momento, mas ele vai acontecer em alguma situação, né?
E é melhor que essa pergunta venha em casa, onde as pessoas que vão explicar para essa criança têm o maior carinho, a maior delicadeza, o maior cuidado, do que vir muitas vezes a criança não tem esse diálogo em casa e vai ter na vida adulta. Muitas vezes as meninas vem a menarca, que é a primeira menstruação, e isso nunca foi tratado em casa, isso é um tabu. Então, isso tem que ser de uma forma natural, não incentivada e adaptada para cada faixa etária. E eu e eu trago a importância de a criança ser acompanhada por um pediatra, né? Chega uma idade, conforme não ficam tão doentes, às vezes as mães não levam mais. Mas o pediatra também tem esse papel de... Na puericultura, nós temos pesar, medir e checar o comportamento e auxiliar essas famílias como desenvolver esses diálogos com seus filhos.
Doutora, esse cuidado, essa atenção também precisa ser redobrado quando a gente olha para o contexto das redes sociais. Principalmente se levarmos em conta talvez um certo descontrole. Crianças hoje estão sendo estimuladas a terem redes sociais muito cedo, a terem aparelhos celulares muito cedo, e isso acaba dando a elas essa abertura de um universo totalmente incontrolável. E talvez nesse contato com as redes sociais e com o mundo da tecnologia e da internet, a criança pode estar consumindo um conteúdo inapropriado. Aqui cabe também essa responsabilidade dos pais em monitorar e cuidar o que a criança está acessando para que ela não chegue num contexto ou numa situação que possa colocar essa dignidade numa situação de vulnerabilidade, não é?
Exatamente. Eu sempre digo, criança não precisa de celular. Porque criança não vai resolver nenhuma emergência que precisem falar com ela imediatamente. Então, nós temos visto que cada vez mais cedo as crianças estão tendo suas próprias redes sociais, o que não é recomendado. Então, a nossa posição enquanto pediatras é que crianças, pelo menos até os 12 anos, não tenham redes sociais. E a partir dessa idade, se o tenham, seja supervisionado pelos pais. O problema da exposição às telas, além da exposição a conteúdos inadequados, ao estímulo, a situações fantasiosas, a vulnerabilidade ao acesso de pessoas que querem fazer mal a essas crianças, que nós vemos nos diálogos, nos jogos, não precisa nem às vezes ser rede social, os comentários nas fotos das crianças deixam essa criança vulnerável a esse conteúdo. Além disso, elas podem ser incentivadas a elas mesmas a produzirem alguns conteúdos que vão ser utilizados por criminosos. Além dessa questão específica da exposição e da vulnerabilidade, inclusive a questão da violência, nós temos a questão do bullying e nós temos a questão do sedentarismo e ao incentivo ao desenvolvimento, a sua adultização em termos de, por exemplo, questões estéticas. As meninas veem meninas, adolescentes, com um objetivo estético, uma forma de corpo, uma forma de pele, um jeito de cabelo, que acabam fazendo com que essa menina entre nesse universo estético, essas exigências, podendo desenvolver até distúrbios alimentares. Por um outro lado, nós temos o sedentarismo, que faz com que a criança fique mais tempo parada e se exercite menos, então podendo evoluir com uma obesidade. Deixa a criança, do ponto de vista psicológico, deixa a criança mais ansiosa, porque não existe tédio nas redes sociais. Está chato, passa. Está chato, próxima story. Está chato, próximo vídeo. Então, não, essa capacidade que nós desenvolvemos durante a infância e adolescência de lidar com frustração, de esperar, de lidar com problemas e a nossa questão da comunicação acaba sendo tudo isso prejudicado.
Doutora, o nosso tempo está finalizando, então para concluirmos a nossa entrevista, eu acho que é importante trazermos essa orientação. O comportamento verbal e o não verbal entrega que alguma coisa está errada com aquela criança, com aquele adolescente. Que sinais de alerta pais e responsáveis devem ficar atentos quando há uma mudança de comportamento, que alguma coisa pode estar acontecendo e, claro, quando buscar um profissional, uma ajuda médica ou alguma coisa nesse sentido?
Os pais conhecem seus filhos. Sempre que houver uma mudança de comportamento e principalmente se demonstra pela introspecção, pela irritabilidade não explicada por outra situação, o querer ir para o quarto e fechar a porta, o querer ficar mais distante dos pais, ou uma situação de automutilação, o querer esconder o corpo ou, ao contrário, mudar muito o estilo de roupas que usa, deve ser observado com cautela pelos pais. As músicas que as crianças escutam, inclusive muitas vezes com a família, os vídeos que elas assistem, os jogos que elas jogam, Os lugares que elas se interessam demonstram muito sobre o que está acontecendo atrás das telas, que muitas vezes não está sendo percebido. Então, é um processo que deve envolver família, escola e sociedade, para olharmos com muito carinho, com muita dedicação, muita atenção e responsabilidade para essas crianças e adolescentes.
Chegamos então ao final da nossa entrevista. Doutora Giolana, muito obrigado pela sua disponibilidade em trazer essas orientações importantíssimas para o programa, para o CBN Cascavel. Obrigado pela sua presença.
Obrigada pelo convite, estou à disposição para conversarmos mais sobre esse assunto. É um prazer ter estado com vocês na manhã de hoje.
Essa foi a nossa entrevista com a doutora Giolana Mascarenhas da Cunha, pediatra, falando sobre adultização.